Se você acredita que até os cargos de primeira-dama estão sendo tomados por homens,
pode ser que você tenha razão.
Bem-vindo, Terapeuta da Conspiração, ao episódio de número 77 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquins.
E eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino.
E vamos às conspirações da semana.
Putin ganha a eleição com 88% dos votos. No dia seguinte, Rússia amanhece com 12% a menos de eleitores.
Governo quer obrigar celulares a fazerem barulho quando tira foto. A proteger quem?
China ganha dos Estados Unidos em capitalismo com o TikTok. Estados Unidos rebate com medida comunista para banir o aplicativo. Fala aí da visão. Beleza, cara?
Beleza, beleza. Tranquilo, Lili?
Mais uma vez eu dei... Mas eu já percebi que aqui o da hora é eu colocar a música de novo na edição. Quando ela para seco, assim. Então agora quem escutou vai achar que fez um fade out. Mais ameno aí o Breaking News, mas a gente que tá aqui na gravação sabe que parou do nada.
É, pra você que acha que esse podcast aqui é todo autêntico, é tudo montado, é tudo gravação. Inclusive, eu sou uma inteligência artificial.
Exato, eu só sou artificial.
É, e o Ariel, na verdade, é um filho único esquizofrênico.
Boa, teorias da conspiração do... E se o Ariel faz as duas vozes no...
Né?
Nossa, agora eu tô com medo. E se for verdade isso aí?
Gollum. Meu Smigo e o Gollum.
E ainda faço ponto e contraponto, né? Tipo, nas coisas que discorda, né? Tipo, eu vou lá e eu mudo minha voz um pouco e falo como se fosse você, assim, um tom mais ameno, mais apaziguador.
Quem sabe, né?
É, mas Davizão, vamos começar aqui fazendo uma correção, cara. Não sei se você ficou sabendo que eu cometi uma gafe, eu não sei se você percebeu no último episódio. Porque
não,
eu tava...
Não lembro.
Qual eu gafe? Tava falando da mina lá, da princesa, como se ela fosse a outra princesa.
A Kate Middleton.
A Kate Middleton, eu tava falando como se ela fosse a mulher do Harry. Mas ela é a mulher do William. Ela não dá chilique com paparazzi e o South Park não fez paródia com ela aparecendo em todos os lugares com um piquete, assim, falando que quer privacidade. A que eu tava pensando é que é a atriz lá, mano. É outra.
Que deixou de ser da família real.
Exato, é. Eu acho que... Não sei, na minha cabeça, não, quando eu vi princesa, eu só pensei nessa, porque era as últimas vezes que eu tinha visto. Que ela, inclusive, ela tava separando do Harry, nem sei como é que deu essa história aí, se separou mesmo ou não.
É, na verdade que a família real é um grande Big Brother pra galera ficar acompanhando a vida, né, de uma família específica.
É, né, cara? É tipo o primeiro reality show da humanidade e o mais longo.
É, e tipo, literalmente, algumas pessoas são eliminadas, né? Tipo, a princesa Diana.
É, então, tipo, tem certas provas que você não passa, você...
É, a princesa Diana foi direto pro paredão.
Não é? Foi. Cara do céu. É, então, mas então a gente corrigindo, eu não sei o que tanto muda no que a gente falou, a não ser que talvez então tenha sido ela que fez Photoshop mesmo, porque eu tinha falado que eu achava estranho ela ter aceitado o erro. É, mas fora isso, Davizão, o que mais tem de bom aí na sua semana?
Peraí, só aproveitando que você entrou no assunto e a gente falou, né, no último episódio, mas a Kate Middleton apareceu feliz e sorridente e supostamente saudável com o príncipe William. Ela finalmente apareceu em um vídeo divulgado. Tá. Aí eu vi essa notícia saiu ontem, 18 de março.
Então, beleza, a gente já tá aí agora com o coração mais leve, sabendo que tá tudo bem com ela, né?
Ou que deu tempo de achar uma sósia agora.
Acharam uma sósia. Tem um negócio que tá rolando, porque falaram um tempo atrás do Rei Charles, do lance dele tá com câncer, e ninguém falou mais nada, né? Tipo, então tem todo um lance aí que talvez o cara também esteja, tipo, a família real tá nos episódios aí tensos desses aí, ninguém sabe. Porque enquanto a Kate vai fazer operação, o William tem que entrar no aquecimento lá, se o cara morre, ele tem que assumir.
É, então, a gente chegou a comentar sobre isso, né? Puta azar do cara também, né? Esperou um milhão de anos a mãe dele falecer pra ele virar rei.
Mas azar nada, cara. Assim, o foda é que ele não morreu antes, né? Ele teve que ainda pegar um tempo aí e assumir, trabalhar. Porque o mais da hora não é você ser o rei, o mais da hora é você ser o filho do rei, onde você goza de todos os benefícios da família real, sem ter a responsabilidade de, sei lá, também qual que é a responsabilidade do rei da Inglaterra, né, mano? É tá vivo, né? É só isso que o cara tem que fazer, porra, mano.
É, e ele tá quase falhando.
Tá quase... Mas então tá bom. Tem alguma coisa que aconteceu essa semana aí que você queira comentar, além das que a gente vai comentar já, né?
Cara, não sei, acho que aconteceu bastante coisa, né? Mas nada que me venha à cabeça agora.
É, você sabe que eu tava pensando, a gente conversou, não sei se foi no último episódio ou no antes desse, no último, que a gente falou do oposto, e eu tava falando, né, de como você tem que enxergar as coisas mais positivas. Se você começar a prestar atenção, você vai ver. E daí, cara, eu comecei a enxergar tanta coisa negativa, né? eu acho que serviu o contrário. Em vez de ajudar você a ser mais positivo, eu essa semana fiquei mais negativo, cara.
É, desculpa por isso, mas eu vou... Ainda bem que você lembrou disso, porque você falou, né? Tenta prestar mais atenção e não sei o quê. E, cara, tá foda. Eu tentei prestar atenção, mas parece, cara, que a maioria das pessoas ou ela é neutra, tipo, não é nem boa nem ruim, ou ela é filha da puta, velho. Tipo, eu falo isso... acho que eu comentei quando a gente conversou sobre isso, né? Eu tô indo e vindo de bicicleta, do trabalho e tal, e tipo, os caras querem que você morra, tá ligado? Às vezes você tá numa subida do inferno, aquela que é quase reta, você tá praticamente alpinismo de bicicleta, e o cara vai fazer uma curva, ele passa tirando fina de você e ainda fazendo cara feia, tipo, como se pra ele fosse muito esforço virar o volante, que provavelmente ainda é hidráulico, tá ligado? Só um pouquinho pro lado pra não te derrubar e você suando, quase tendo cãibra, cara. Eu não consigo acreditar nessa sociedade.
Eu acho que assim, você tocou num ponto importante porque é difícil, cara. Eu penso assim, tipo, no meu dia a dia, é muito difícil respeitar ciclista. Tipo, eu não faço cara feia, mas o que eu vi, porque assim, ele não tá jogando em você a frustração daquele momento ali da curva, mas a frustração de todos os momentos futuros e passados que ele imagina. Por exemplo, aqui eu moro, e isso foi fez eu ver um monte de coisa ruim, porque eu moro num lugar que eu tenho que pegar uma estrada para chegar até a cidade. E essa estrada é uma merda, cara. E no começo eu até achava da hora ser merda, porque eu pensava, ninguém vai vir até aqui, né? Eu vou estar mais sossegado. Mas agora eu tô sentindo o outro lado da moeda, porque eu quero ir até a cidade, e daí, que nem assim, tem lugar da estrada que tem um ciclista na subida segurando todo mundo, mano. Falar, não, mano, tipo, tem que ter uma solução pra isso. Não pode ser um cara de bicicleta segura 30 carros, tipo...
Mas não é isso, você não tá do outro lado da minha conversa, porque é exatamente sobre isso, ó, vou te explicar. Eu, sendo ciclista, não quero atrapalhar o trânsito. Então, acontece, às vezes, de eu estar em alguma subida onde não consegue passar eu e o carro com espaço, eu normalmente desço, vou para a calçada e empurro a bicicleta até ficar tranquilo sem carro. O que eu tô falando é uma puta rua larga, daí eu tô subindo, me ferrando, e o cara faz questão de passar tirando fina e olhando feio ainda, sendo que ele tem, tipo, o espaço de mais um carro inteiro para desviar de mim, tá ligado?
Entendi.
Justamente...
É barbeiragem do cara.
Então, mas o que eu tô falando é exatamente isso. Tipo, eu gostaria que as pessoas só se preocupassem um pouco com os outros. Nem precisa, sei lá, tá ligado? Porque eu acho que me importo muito de... não quero atrapalhar, não sei o quê. Eu tenho... Mas eu só acho que as pessoas, elas fazem questão de ser filha da puta agora, tá ligado? Tipo, tô andando na ciclovia, tem uma pessoa, um pedestre, vindo na contramão de encontro comigo. E, tipo, eu tenho que desviar. Eu tô na ciclovia e o cara, tipo... ele que desvia, tá de bicicleta, sabe? Tipo, sei lá, velho. Tá tudo errado.
Tá certo. Então, mas daí eu pensando no... Nesse negócio aí, teve essa coisa do ciclista, mas essa não é o exemplo que eu ia te dar.
Mas, ó, só pra ficar claro, pra mim esse ciclista é um filho da puta, entendeu?
Então, Davizão, bora entrar pra pauta aqui, deixa eu falar do nosso Telegram. Então, quem quiser aí entrar no nosso grupo do Telegram, discutir lá, tem um chat também, tem tanto, a gente posta coisas lá, quanto tem a parte do chat que você pode conversar com outras pessoas, e é só buscar Terapia da Conspiração no Telegram, ou então seguir o link que eu vou deixar na descrição do episódio. Lembra, se você se inscrever no canal lá, de entrar no link do chat, porque daí no chat você pode mandar mensagem, no canal você só recebe o que a gente manda, os posts que a gente manda. E também do nosso Twitter. Nosso Twitter aí, @podcasttdc. Então, então você pode entrar lá no Twitter, seguir a gente. E a gente está pegando mais leve no Twitter, porque a gente viu que o Twitter deu umas mancadas com a gente, não estava valendo a pena, então é por isso que a gente criou o Telegram, tá? Postando mais no Telegram, mas ainda assim a gente tá lá. Pelo menos para buscar pauta, eu tô sempre no Twitter. Então você busca lá, Terapia da Conspiração Podcast, ou então, @podcasttdc. Certo, Davizão? Bora entrar na pauta, então?
Bora, bora.
E vamos começar aqui falando do TikTok. E o TikTok está para ser banido dos Estados Unidos. Passou na casa dos representantes, lá na Câmara dos Deputados dele, um projeto de lei que, se aprovado, dá 160 dias para que a empresa que controla o TikTok venda as suas ações, porque essa empresa é uma empresa chinesa e esse projeto de lei visa que não possa ter uma empresa chinesa controlando um aplicativo de rede social que pegue dados dos americanos. Né, Davizão, você viu a notícia, você viu, foi aprovado na casa dos deputados, lá na Câmara dos Deputados dele, lá com mais de 80% de aprovação.
Assim, eu tava vendo até um cara que foi no Flow, como que é, o cara é especialista nessas coisas de internacionais, como que é o nome dele mesmo? Peraí. Deixa eu só pegar o nome do cara pra eu não falar merda.
Uhum.
É o Oliver Stuenkel. Eu não sei exatamente o que ele é. Mas é Relações Internacionais, né? Ele é especialista em Relações Internacionais. Então, às vezes, ele vai em alguns podcasts e comenta essas coisas. E eu achei interessante que ele comentou que já estamos vivendo uma guerra fria mesmo. Já é uma situação de Guerra Fria, onde a atual potência, os Estados Unidos, se sente ameaçada e já começa a criar barreiras e sanções e se proteger de uma possível nova potência, que é a China. E ele também explicou que toda empresa Eu não sei se é só de tecnologia, mas as grandes empresas da China, quando elas crescem a um certo tamanho, obrigatoriamente tem que ter uma pessoa do Partido Comunista Chinês no quadro de diretores lá, né? Nos manda-chuva da empresa. Então, essa que é a questão. A empresa que detém o TikTok, acho que ela chama ByteDance, né? Alguma coisa assim, que é uma empresa chinesa, e tem o seu representante do governo chinês no seu quadro lá de diretores. E essa é uma preocupação que os Estados Unidos têm, porque ao baixar, né, o TikTok e tal, você acaba aceitando aqueles monte de termo de uso, você entrega todos os seus dados e um monte de coisa. São muitas informações que a população dos Estados Unidos, os americanos, vão passar para essa empresa chinesa, que às vezes nem o próprio Estados Unidos tem. Eles vão conseguir angariar aí muitas informações sobre a população americana que talvez nem o próprio Estados Unidos tenha. Então, pelo que eu entendi, é essa que é a preocupação do governo americano aprovando aí essa questão. Eles gostariam que, para que o TikTok possa continuar nos Estados Unidos, ele tem que ser vendido para uma outra empresa. Essa empresa aí, a ByteDance, não pode ser a dona do TikTok para que ele continue no ativo nos Estados Unidos. E isso já aconteceu na Índia também, em 2020. Em 2020 teve um conflito China e Índia, onde alguns soldados indianos faleceram, né? Foram mortos pelos chineses, e daí a Índia cortou relações, e uma das sanções foi banir o TikTok do território indiano.
Então você tá vendo aí, você viu aí meio que de um lado de quem vê a boa vontade do governo americano, né? Mas o outro lado da moeda, como é, vamos dizer assim, você tem eles fazendo alguma coisa, eles estão falando que é por um motivo, e daí você sempre vê, bom, faz sentido isso que eles estão falando? Realmente, a empresa, ela é dona de ela é chinesa, embora o TikTok não seja chinês e a base de dados não está na China, ele é o dono dele, é uma empresa chinesa, e você sempre tem esse controle do governo chinês em cima da empresa. Daí eles vão pegar os dados, mas do jeito que eles falam, é como se eles fossem pegar sua conta bancária, né? Pegar o seu extrato do banco. Eles não vão pegar dado nada diferente do que o Facebook e o Twitter e essas outras empresas pegam dos usuários e, como a gente sabe, compartilha com o governo americano. Entendeu? E, na verdade, nem é diferente do que se o governo chinês pegasse e comprasse esses dados dessas empresas que vendem dados de pessoas para propaganda. São esses dados. Que vídeo você viu, o que, que você clicou, o que, que você curtiu, como que... Inclusive, eu estava vendo que o TikTok ele é até menos invasivo nessa parte que o Facebook, né? Porque o Facebook ele liga não só você, mas dos seus amigos também. O TikTok ele faz isso. Mas como o TikTok é uma rede muito mais de você consumir conteúdo do que você ficar postando para outras pessoas, é mais difícil você saber ali quem das pessoas que você segue, que são seus amigos, que são familiares, essas coisas. Enquanto que no Facebook, inclusive, eles colocaram eu lembro uma época que você podia colocar lá que fulano era seu pai, que ciclano era seu irmão, que você estudou com não sei quem, acho que tinha isso também. Então, na verdade, o dado tá lá, né, mano? Qual que é a real razão do governo americano se preocupar com isso, que não é a bondade deles em relação à proteção de dados dos cidadãos? É porque o TikTok faz concorrência com o Google e o Facebook. E o Google e o Facebook estão envolvidos com o governo americano e o TikTok não. Entendeu? O TikTok podia fazer coisa muito pior, mas se ele estivesse do lado do governo americano, estaria de boa. Agora, como ele está do lado do governo chinês, e é aquela coisa, né? sei lá, sempre eles têm que pensar que pode existir realmente um caso onde isso fosse fazer diferença. Mas o que, que o governo comunista chinês quer saber se a menina de 15 anos tá vendo dancinha ou se tá vendo notícia no TikTok? Tipo, o que, que o governo chinês vai conseguir fazer com esse tipo de informação? Pra mim é difícil saber. Porque é uma menina americana, tá ligado? Tipo, eu sei como o governo chinês quer saber o que, que os chineses estão fazendo. Que essa, né, se tá postando coisa contra o governo chinês, se tá colocando assuntos aí subversivos, mas uma pessoa americana, um cidadão americano, eu acho que eles estão meio que pouco se fodendo, a não ser que seja um cidadão americano de alto escalão, né? Que, na verdade, deveria saber melhor do que ter conta em rede social desse jeito, assim.
É, então... Pois é, eu... Na verdade, o que eu falei, eu acho que é meio que a mídia, né, falou, esse Oliver, né, que eu falei, falou no podcast, lá no Flow, mas cabe a nós, terapeutas da conspiração, identificar esses reais interesses, né? Porque é isso que você falou, eles jogam essa conversa de que a China tem interesse na população e tal, blá, blá, blá. Mas a China, é o que você falou, a China gosta de controlar o que a própria população faz. Inclusive, não existe TikTok na China. Existe um aplicativo similar, com outro nome, e que ele segue uma série de regras impostas pelo governo chinês, ele é muito mais restrito. A China, inclusive...
Mas peraí. Então, eu lembro que rolou uma notícia que o TikTok na China... O algoritmo recomendava vídeos mais cultos que nos Estados Unidos. Então, isso aí era fake news dessa...
Eu lembro também de acreditar nessa conversa. Agora, o que eu li pesquisando sobre essa notícia de agora é de que na China nunca existiu o TikTok. É um outro aplicativo dessa mesma empresa, que é dona do TikTok, que tem um outro nome, que é Douyin, sei lá, é um nome chinês, que é... Ele foi criado, na verdade...
Que significa pra... TikTok.
Que significa... Que significa dancinhas. Mas, na verdade, ele foi criado para divulgação de notícias. Então, você via... Era um conteúdo muito mais educativo, sabe? Por isso que surgiu essa, talvez, uma possível fake news de que o TikTok na China, ele não era todo esse negócio de entretenimento e banal e tal, mas a China, ela de fato controla o que a população quer ver, e inclusive se preocupa com a idade, né? Os usuários chineses com menos de 14 anos ou não lembro direito a idade não pode consumir mais do que 40 minutos por dia desse aplicativo, não pode consumir das 10 da noite às 6 da manhã esse aplicativo. Eu não sei se você lembra dessa notícia, acho que a gente chegou a comentar no Terapia da Conspiração, o governo chinês limitou o tempo de games online que os jovens poderiam ter para jogar, tipo, eu que gosto de jogar um joguinho aqui ou outro ali de vez em quando eu me empolgo, eu jogo várias horas seguidas. Se não tiver o que fazer, se for um final de semana, eu me empolgo. Sim. Mesmo. Lá na China, é proibido.
É proibido. E você sabe, eu acho, e eu já vi gente também concordando com isso, que o do game, na verdade, eles proíbem porque eles não conseguem monitorar o que é falado durante o game.
Pode ser que seja isso também.
Não é? Pensei, né, porque você tá lá no servidor de game, tá todo mundo com o microfoninho falando, você fala, morra o Xi Jinping. Eles não têm como controlar isso aí.
E inclusive, nesse aplicativo, eles controlam o conteúdo, porque se você pesquisar lá, deixa eu até confirmar aqui, acho que é massacre... Na Praça Celestial, né? Da Paz da Celestial, né? Nesse aplicativo que é o TikTok chinês, não encontra nada. Então, assim, eles... É engraçado, eu tô lendo aquele livro 1984 do George Orwell, tá ligado? E é bem isso que o grande irmão faz, né? Que o partido faz, tipo... Ele reescreve a história, né? E o que pega mal para eles fingem que nunca aconteceu. Então é literalmente isso que a China tá fazendo, tá ligado? Tipo, eles não têm o aplicativo que tem no resto do mundo e no aplicativo deles, eles escolhem a notícia que vai existir e a que não vai existir.
É.
Ou seja,
cara, fica um combo legal para você fazer depois do 1984, você lê o diário de uma psicose do Tom Woods. Que daí você vê como isso aconteceu em tempo real durante o Covid.
Então, eu tô até preocupado, porque eu li A Revolução dos Bichos, tô lendo 1984, eu acho que vou pegar um livrozinho mais de ficção, romance, sabe? Uma historinha mais light pra eu ler, porque senão eu vou ficar muito bitolado. Daí eu já tô revoltado, cara, com os mal educados da rua, do nosso dia a dia. Imagina então se eu ficar bitolado desse jeito.
Não, vou recomendar um para você continuar aí. Lê o Democracia, o Deus que Falhou, do Hans Hermann Hoppe. Esse é legal para você dar uma descontraída. Ele é história de rei, tá ligado? História de rei.
É, então, daqui a pouco você vai ver o cara tá causando aí na revolução aí. Você tá
com a bandeirinha do Ancapistão lá, com a bandeirinha amarela e preta lá. É.
Com uma foto do monarca.
Mas então, mas voltando aí no TikTok, né? Que é isso. E eu vi, que nem assim, a mídia, eu não sei aí no Brasil, mas eu vi a mídia em um determinado momento muito a favor do de banir o TikTok, mas eu vi dar uma virada, cara. Eu vi eles começarem a ver que, vamos dizer assim, que o dinheiro que vai sair do TikTok não vai ir pra eles, entendeu? Não vai pra CNN, não vai pra... O dinheiro que vai sair do TikTok, eles querem que vá pro Google e pra Meta, né? O que eu acho que não vai também, cara. Eu acho que... Eu não sei qual vai ser o final dessa história, mas Google e Meta, pra mim, já meio que já estão fade out, já estão apagando já. Tipo, não vejo como eles recuperarem essa força, não.
Cara, eu acho que se realmente proibir o TikTok, tem uma chance grande do público do TikTok migrar para o Instagram por causa daquele Reels. O YouTube Shorts meio que deu uma falhada. Mas o Reels, ele é forte, cara. Ele é um... Agora eu não tenho mais rede social, não sei. Mas sabe... quando eu tinha, então... eu lembro que...
Mas sabe qual que é o problema, Davi? O TikTok... Qual que é o negócio do TikTok que é da hora? Que faz o TikTok ser muito melhor que os concorrentes. Você vê uma coisa, ele continua te dando dessa mesma coisa que você tá vendo. Entendeu? Que nem o meu TikTok, tirando essa última semana que eles começaram a mandar vídeos para todo mundo do que tava acontecendo, desse TikTok ban, o meu TikTok eu só vejo coisa de Fórmula 1. Só vejo coisa de corrida, só vejo coisa de faça você mesmo, assim, coisinhas de... ou consertando carro. Só me vem vídeo dessas coisas. E se eu fico uma semana sem ver vídeo de faça você mesmo, ele para de me dar vídeo de faça você mesmo. Ele já começa a me dar do que eu tô vendo agora. Se eu voltar a ver, ele vai voltar a dar. Vai voltar a aparecer. E é isso que, vamos dizer assim, o Meta e a Google nunca vão conseguir fazer. Por quê? Porque eles querem falar para você o que você quer ver. Eles querem ter esse poder de fazer, não você é o consumidor e você fala o seu interesse e eles te dão o que você quer. Não, eles querem te convencer a assistir o que eles querem. Então, eles querem colocar vídeo que vai te deixar puto, eles vão perceber que você é meio de direita, eles vão mandar um vídeo meio de esquerda para ver se você reage, entendeu? Eles fazem esse tipo de coisa. E além de ser uma puta sacanagem... Porque o que era para ser uma coisa legal, né? Acaba ficando uma fonte de estresse. É uma coisa que a galera não dá, já não dá certo mais. A galera já não quer mais. Você quer brigar? Você vai no Twitter. Qualquer outra rede social não é para brigar.
É, mas entendo. É que eu não tenho experiência, né? Eu nunca tive TikTok e o pouco que eu tive era contato com esse formato foi no Instagram mesmo, nesse Reels aí. Mas já faz um tempinho que eu desativei, então tô por fora. Mas eu
É.
entendo. O ódio engaja, né? Gera mais reação. Tipo, quando você vê uma coisa que você gosta, a maioria das pessoas não reage, né? Mas quando vê uma coisa que não gosta, ele clica, ele quer ler o comentário, ele acaba interagindo.
É, então. Então, essa semana, que nem eu vi, teve três ou quatro vídeos que apareceu lá, porque só Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1, e daí de repente, tipo, pum, falando alguma coisa de TikTok ser banido nos Estados Unidos. Daí teve um que era um comediante lá, um comediante chinês, americano, mas de fenótipo chinês. Falando de fazendo piada de como os Estados Unidos não perdeu no livre mercado e agora tá fazendo essa lei. Aliás, foi a que eu usei de referência para fazer a piadinha do começo. E falando assim: não, mas tanto é verdade que o TikTok influencia você que até 2 semanas atrás meu nome era tipo Jim Sullivan e eu morava em Chicago. Daí. Então os caras mandam vídeo. Claramente, o intuito do TikTok não foi me entreter com um comediante, porque eu não vejo comediante no.
No
E não vejo
TikTok.
comediante no TikTok, não vejo outras coisas, exatamente porque eu uso o TikTok para me desligar. Entendeu? Então eu me desligo, eu vejo coisas que não são relacionadas com a vida real, assim. O máximo as novelinhas mexicanas que tá acontecendo na Fórmula 1 esse ano.
É, entendo. Enfim, bom, vamos ver o que vai vir por aí, né? Tipo, a medida ainda não tá valendo, né? Como é que é? Foi aprovado.
Foi aprovada no, na Casa de Representantes, lá, House of Representatives. Vai agora para o Senado. Já foi recebida no Senado. Tem que ser aprovado no Senado. Se for aprovado no Senado, o Joe Biden já falou que vai assinar. Tem que ver se tudo isso acontece. No Senado, pode ser que não passe. Tipo, existe a chance de não passar no Senado. Mas tá com, assim, tá com uma força que não sei de onde que vem essa força. Porque você vê lá as pesquisas, 70% da população americana rejeita banir o TikTok.
Eles querem continuar, né?
É, não que quer continuar, que quem não quiser que não instale, tá ligado?
É mais fácil também.
E outra, vamos dizer que aconteça isso, que faça, né, que os Estados Unidos bana o TikTok. Que vai acontecer? Tipo, o resto do mundo vai continuar no TikTok. Tá ligado? E quem produz conteúdo nos Estados Unidos e ganha muito dinheiro é capaz que se mude dos Estados Unidos para continuar fazendo isso, certo? Tipo
Certo.
assim, se o cara tem uma renda de, sei lá, 1 milhão de dólares. Não precisa nem ser por mês, por ano. 1 milhão de dólares por ano em TikTok. Poxa, eu vou ganhar esse 1 milhão de dólares no México e, na verdade, ele vai valer muito mais lá, porque o custo de vida é bem mais barato. Então, eu pego e vou para o México e abro o meu TikTok lá. Então, quem que sai perdendo nessa é a galera, tipo, que é só usuário. E, tipo, ele não sai perdendo muito, porque eles são só consumidor do conteúdo e depois arranja um jeito de entrar, vai ter. Cara, é uma coisa, a regulação da internet, para mim, é sempre um. É o governo caçando, como o gatinho caçando um laser, tá ligado?
Sei. É. Bom, você acha que o TikTok sendo banido dos Estados Unidos, a tendência é as pessoas procurarem formas de acessar o TikTok? Porque eu consigo enxergar facilmente a galera indo pro Reels do Instagram ou para uma nova plataforma que surja.
Eu acho que não vai. Eu acho que não vai. Eu acho que. Eu, assim, vai uma certa porcentagem. Mas não acho que chega nem a ser a maioria.
Não vai o quê?
Não vai pro Instagram. Acabou o TikTok, a pessoa, ela pode buscar uma outra, ficar no Snapchat, ficar, mas ir pro Instagram, uma pessoa que tá no TikTok, eu acho difícil. Bom, criador de conteúdo, ele vai passar raiva. Porque você ser criador de conteúdo no Instagram, e você sabe bem, é foda.
É uma
eles te dão um jogo lá em cima, depois lá embaixo, depois...
É, sem então, aviso nenhum.
É, muda o algoritmo e você se fodeu. E como eles têm menos interesse em fazer isso por conta de ter menos um concorrente, de fazer o negócio funcionar, então daí que eles vão promover mesmo. Tipo, ah, vou promover... Que esses aqui, porque eles são do lado do FBI, estão falando bem do FBI e a gente fala bem do FBI, sabe? Vira editorial, enquanto que o TikTok não tem isso. TikTok, se você vê coisa, se você quiser ver trans falando besteira, você vai ver isso no TikTok um monte, vai parecer que o TikTok é só isso, entendeu? Que nem tem aquela conta Libs of TikTok, que ele só posta coisas de trans falando besteira no TikTok. Só coisa que te irrita. Então, mas é o algoritmo do cara, porque ele só vê isso. O meu TikTok nunca apareceu nada de ideologia de gênero, de política, nada, nenhum lado, sabe? Nunca apareceu nada de ideias radicais ou de clipe de Paulo Cogos, dessas coisas. Não aparece nada. O meu Twitter é cheio. Por quê? Porque eu uso o meu Twitter pra isso, tá ligado? O meu Twitter é só política, praticamente. O meu TikTok é só entretenimento. E assim é bom as coisas. Mas vamos ver se... Às vezes eu posso estar errado. Às vezes todo mundo volta pro Facebook lá, escrevendo o mural dos outros.
O Orkut volta no novo formato de vídeos curtos.
É, não vai.
TikKut.
TikKut. Cara, o Orkut, se voltasse, acho que dava uma galera, mas tinha que voltar só pro Brasil, né? Tipo, nos Estados Unidos nunca foi famoso o Orkut.
É, não, eu nem sei porque acabou o Orkut, era muito bom ficar discutindo futebol
sabe?
Nas comunidades.
O Orkut acabou porque o Google comprou.
Ah.
O Google, além de não conseguir fazer a rede social deles, eles conseguiram acabar com uma que era legal.
Mas tá bom.
Mas eu não sei como é que eles conseguiram fazer o YouTube funcionar por tanto tempo. É porque não tinha concorrente. Vamos ver agora que o Rumble tá... Parece que tá tendo mais coisa lá, cara. Tô gostando de ver o Rumble.
É. Eu, sinceramente, não consumo muito o Rumble. Eu vejo bastante YouTube também.
Então, o Rumble tem um problema, cara, que ele não... Tipo, você entra lá e ele não dá a sua página das coisas que você segue, essas coisas, entendeu? Ele dá uns vídeos nada a ver. E eu falo, eu quero ver se o canal que eu sigo tá fazendo live. Esse é o mais importante. Eu não sei se o YouTube faz isso ou não. Mas parece que no YouTube era mais fácil de navegar, de chegar onde eu queria.
Nossa, cara. Eu fui fazer um teste aqui enquanto você tava falando do Rumble. E o Rumble, ele tá indisponível no Brasil.
Ah lá. Olha o que o Monark fez.
Aviso aos usuários do Brasil. Por conta das demandas do governo brasileiro de remover criadores da nossa plataforma, o Rumble está temporariamente... Currently... Não é temporariamente, né? Currently seria mais...
Atualmente.
Atualmente. Indisponível no Brasil. Nós estamos desafiando essas demandas do governo e esperamos restaurar o acesso em breve. Esse challenging, né, deve ser contestando, né? Não desafiando.
É.
Estamos contestando as demandas do governo. É, então.
É que eles chamam challenging, né?
Aí,
é a linguagem.
Motivo porque eu não uso o Rumble. Eu teria que ir atrás de um VPN.
Teria que ver o VPN e entrar pelo VPN. Mas então, mas é isso. E aí que tá, entendeu? Tipo, a mesma coisa que o TikTok. Por mais que você ache que o TikTok tenha... Por mais que você ache, não. Ele tem um pé no governo comunista, no Partido Comunista Chinês. Ou o Partido Comunista Chinês tem um pé no TikTok. Cara, se a sua escolha é fazer isso no TikTok ou fazer isso no Facebook, tipo, qual que é? O que que você tá dando de retorno para ele? Por que que faz essa diferença? Se eles estão sendo tão ruim quanto? Que nem eu entendo se nunca tivesse tido os documentos do Twitter. Se aquilo lá nunca tivesse acontecido. Aí você ia falar, não, eu prefiro ficar no Twitter, no Facebook, porque não tem censura. Mas sabendo que tem, tipo, o TikTok, ele tá, beleza, ele tá me dando o que eu quero ver, os outros não. Então, se eles estão ruim, tudo igual, tudo tem governo por trás. Então, vou ficar no TikTok, que tá, que me dá os videozinhos lá, engraçado, de memes do Verstappen.
Ai, ai. Beleza, beleza.
Certo, vamos.
Certo, vamos.
Fala do e-mail aí, você.
Então, para você aí que quer entrar em contato com a gente, quer dar os seus pitacos, quer falar o que você acha sobre o TikTok, ou a proibição do TikTok, ou qualquer coisa assim, manda um e-mail pra gente no contato@terapiadaconspiração.com. contato@terapiadaconspiração.com. Manda seu e-mail aí, dá sua informação, sua opinião, aliás, e se tiver mais alguma informação que queira acrescentar também à nossa discussão, a gente pode até ler e comentar o seu e-mail em algum episódio aqui. A gente costuma comentar as opiniões dos nossos terapeutas da conspiração. Então, entre em contato com a gente aí. E-mail, contato, o e-mail é contato@terapiadaconspiração.com. E, continuando para o nosso próximo assunto, é o projeto de lei que foi... Ele foi aprovado, né? Ele foi encaminhado.
Ele foi encaminhado por uma comissão. Ele está sendo analisado no Senado. Né? O projeto de lei é o 583 de 2020. Ele acrescenta aí na lei Carolina Dieckmann um artigo aí falando sobre que a câmera do celular, que a câmera de digital em geral, de disponível, de seja ela só uma câmera ou câmera de celular, ela tem que fazer barulho na hora que você tira a foto ou filma. E então, a gente vamos discutir aqui quem que eles estão querendo... Qual que é a intenção deles aqui, que se é uma boa ideia isso aí ou não, né, da visão?
Então, bom, assim como o assunto do banimento do TikTok, a gente tem a versão que foi passada para a mídia, né, a versão que é a justificativa da inserção desse assunto na Lei Caroline Dieckmann, e a gente tem as nossas teorias de conspiração, né? A justificativa seria porque existe um sei lá, não sei se pode falar que existe um costume. Tem uns loucos aí, uns creepy, uns esquisitos que gostam de ficar filmando e tirando foto de gente na rua, sei lá, cara.
No projeto eles citam dentro de vestiário.
Dentro de vestiário, eu vi isso também a respeito de filmar as pessoas em hotéis, né? A gente chegou até a comentar aqui uma notícia de um funcionário de um hotel que instalou uma câmera, enfim.
Diga-se de passagem, não será resolvido com isso, porque era uma câmera instalada na tomada.
Não era um celular. Então... Enfim, essa é a justificativa, né? Que tem uns velho tarado que fica por aí em busão, também em transporte público, fica tentando tirar fotos indecentes das pessoas.
Foto do pé da menina.
Tira foto do pé da menina. Enfim, essa é a justificativa.
Já viu esse vídeo?
Que o cara saiu flash, né?
Sai o flash, ele tira
o cara tá
foto
na
do
sala
pé da menina.
Com uma galera, parece meio que uns amigos, sei lá, uma família. Da menina tá com o pezão no braço do sofá, ele tá com o celular, pá, um flashzão no pé da menina. Imagina a situação, cara.
Nossa.
Enfim, mas é isso. É por conta desses creeps, ou pelo menos essa é a justificativa. Porém, o Ariel, quando a gente tava montando a pauta, colocou uma outra uma outra visão, né, sobre esse assunto que eu não tinha pensado a primeira vez que eu vi a lei. Fala aí, Arielzão.
É, para mim isso aí é eles querendo proteger eles mesmos de serem filmados ou fotografados sem saber. E ainda de lambuja eles vão foder um monte de vítima de estupro ou de abuso que não vai ter como filmar ou fotografar a situação. Porque não, se você pensa por 2 segundos, você vê como não faz sentido nenhum isso. Primeiro que você pode sempre usar o aparelho, tipo, você compra o aparelho e quando você for fazer suas pervertices, você leva o aparelho velho, que não vai ter essa trava ainda. Você pode comprar o aparelho no Paraguai, que não vai ter essa trava. Entendeu? Então, falar que você vai prevenir algum tipo de assédio, algum tipo de uso indevido de imagem com essa medida, cara, é ser muito inocente, né? É você ter ali a... Vamos dizer assim, a inocência de alguém que não poderia estar num cargo legislativo. Tipo, simplesmente você não passa do pré. Acho que até um aluno de primeira série conseguiria pensar num jeito de burlar isso aí. O jeito mais... E vamos dizer, último caso... Esse, você precisa de um speaker para sair o som. Você queimar o speaker, acabou. O celular fica sem som, não tem como sair. Né? Não? É o que eu falo da visão. Quando eu estou fazendo... Quando eu tô fazendo alguma aplicação web, né, que o pessoal... E daí o cliente pede para ter uma forma de controle de coisas que acontecem no browser da pessoa que está usando. Você pode até tentar fazer algum tipo de controle, mas o browser da pessoa é o browser da pessoa. Ela detém o controle ali. E se uma pessoa que não é uma pessoa má intencionada, o que você tem que fazer no browser é prevenir erros e prevenir falhas de segurança, né? Prevenir que alguém injete código no ali. Mas, no geral, não tem como, que nem você falar, eu quero que a pessoa não consiga tirar um print screen no meu site. Não tem como. Você pode colocar lá um event listener que vai tentar captar isso aí e tentar bloquear, mas tá no site, é só você ir lá e desativar, entendeu? Tá no seu, isso aí tá rodando na sua máquina, você é o dono disso. Então, a pessoa que faz as coisas de boa intenção... ela não tem com que se preocupar. Tipo, ela vai fazer e vai tal. E com a pessoa que tem a má intenção, não adianta você colocar essa trava. É tipo assim, eu vou, para não roubarem a minha casa, eu vou colocar uma trava daquelas que você só encaixa assim, sabe? Tipo, só pum, passa o ferrinho assim, que nem trava de banheiro público. Cara, para quem não quer roubar a sua casa, aquilo lá podia estar sem, que ela não ia roubar a sua casa. E para quem quer roubar sua casa, ela só vai puxar para o outro lado e entrar. É esse o tipo de solução que eu vejo com essa medida aí da câmera do celular.
É todo um lado que nem você disse, tem que, se você parar para pensar, faz total sentido, né? Eu não sei o quão prejudicial é essa justificativa que eles estão dando, né? Tipo, sei lá, a pessoa tá num transporte público e tirar uma foto é uma coisa, obviamente, um assédio, tudo, não sei o quê. Porém, eu começo a pensar pelo outro lado. Imagina uma pessoa que sofre um abuso, um assédio dentro de casa o tempo todo, ela não vai mais poder usar o seu celular para se proteger, para... criar evidência de que ela está sendo abusada, de que ela está sendo, sei lá, agredida. Então, você previne um probleminha, previne um problema, mas gera outros mais graves, né?
Gera outro problema, na minha opinião, maior. Porque por mais que eu acho que ter a sua imagem exposta na internet é ruim, ok, mas não é não chega perto de um assédio ou de uma agressão. Tipo, é ruim, é desconfortável, tem que ser punido, mas o outro caso também tem que ser punido e é muito pior em termos de... É só ver, se pega quem que vai falar, você quer ser estuprado ou ter uma foto pelada na internet? Quem que vai falar que prefere ser estuprado, cara?
E isso que você falou, conhecendo, né, os nossos governantes, é muito mais claro e óbvio que eles criam as leis para se proteger. Então, eles criam essa narrativa de que é para proteger as pessoas vulneráveis na rua, no transporte público e tudo mais, mas faz mais sentido eles estarem aprovando para que não fiquem mais tirando foto deles em situações, né?
Exato, né? E o que que... Tinha uma coisa que eu ia falar agora, que eu tinha pensado. Mas é da... Ah, é. Vamos... Se a gente pegar e sair um pouco do que é crime, tá ligado? Mas vamos pensar só na consequência dessa ação. Cara, imagina que chatice você tá num lugar escutando... Todo mundo tirando selfie, tipo, você tá num restaurante que todo mundo tá tirando foto do prato pra postar no Instagram, porque eles não podem mais ir no TikTok, não, esse é nos Estados Unidos. Mas imagina isso, você tá lá e tá escutando esse barulho, a gente tira o som do celular, não porque a gente quer ser pervertido, mas porque o som do celular enche o saco. É um avanço tecnológico que você consiga tirar foto sem fazer barulho. Daí você vai lá e volta o negócio ali. Não, tem que fazer barulho.
Eu acho que não é a solução, cara. Eu entendo que existe esse problema, mas não acho que a solução é obrigando a fazer barulho também, não. Eu acho que isso vai criar outros problemas que talvez sejam mais graves.
Eu nem sei quanto isso é um problema, viu, Davi? Porque, pra mim, isso é mais um espantalho que eles criaram. Tipo, posso estar enganado, mas eu nunca ouvi falar, sabe? Eu já vi vídeo vazado que filmou no motel, mas esse vai continuar acontecendo, porque é consentido, sabe?
Sim. Não sei também.
Já vi essas coisas, mas de cara entrar sem ver... Alguma coisa, tipo, tem o lance lá da... Filmando o CEO, eu não lembro se era o CEO, mas acho que era. O CEO de uma empresa, do prédio do lado, eles filmaram ele pegando uma funcionária. Ele foi demitido, tudo. Mas isso não dá na mesma, porque do outro prédio ele pode ir lá, pim, fazer o tic-tic, não vai fazer nada, entendeu? Sim. Só tem alguns casos que resolveria, mas não vai resolver. Tipo, que seria esse, mais ou menos, que eu conheço, que existe. Eu não conheço nenhum tiozão que fica... Aliás, o tiozão, ele fica tirando foto de homem no vestiário, se é, né? Porque ele não entra de mulher. Ou tem tiazona.
O que eu já vi vídeo é de, tipo, meu... Tem uns caras que é muito pervertido, né? Que nem você falou. Foto de pé, foto... ou sei lá, ou a mina tá no balcão de uma lanchonete pedindo um lanche e o nego tá tirando foto, tá ligado?
Mas que nem assim, eu vou num lugar. É que nem a mulher do Gabriel Pato uma vez falou. Tipo, ela não pode postar uma foto que apareça o pé dela, que tem uns caras que vão lá, faz close no pé e divulga. Cara, isso é assim, tá ligado? Tipo, se você vai viver... Imagina você sair na rua com medo que vão tirar foto do... Né, a menina com decote, a menina de sandália, que vão tirar foto e vão espalhar isso. Tipo, e provavelmente se espalhar isso, você nem vai ficar sabendo. Tipo...
É que daí a gente volta naquilo que eu tava falando de... Mano, o mundo tá um lugar fodido da cabeça, tá ligado? Tipo, eu realmente também não acho que, nossa, é um absurdo, não vai acabar a sua vida... Mas é meio tosco você pensar isso, tá ligado? Tipo, a pessoa ela sai de casa e tem uns esquisitos que vai ficar tirando foto, tipo, sexualizando. A pessoa só tá na rua, tá ligado?
Mas não tem, tá ligado? Eu não acho que tenha. Eu acho que tem alguns e do mesmo, eu acho que do mesmo jeito que tem alguns estupradores, mas nem toda vez que você sai na rua você corre o risco de ser estuprado. Eu acho que é nessa mesma faixa, tipo, é uma coisa que, sei, sim, existem pessoas que estão dispostas a fazer coisas horríveis. E, mas você não pode parar de viver por conta disso, tá ligado? Imagina a menina não usa mais sandália porque vão tirar foto do pé dela.
É. É, não, sei lá. Eu entendo, concordo, mas mesmo que sejam poucos, né? É, que mas mundo eu... zoado. Que...
É, mas eu tenho que falar que por isso que eu não saio de regata na rua, por medo de tirarem foto.
E nem de
mas daí é porque vai, no, vai em outro tipo de site, vai de caras magrelos, sei lá, uma coisa assim.
O cara refletindo a luz do sol ali tão branco.
É.
Eu tenho a marca de caminhoneiro aqui. Né?
É, então. Mas é isso aí. Bom, tem alguma coisa para falar do PL? Ah, eu tenho uma coisa para falar aqui, que é uma coisa, tipo, que eu acho muito legal, porque o Gilson Marques do Novo... É, por Santa Catarina, ele requeriu que fosse para a Comissão de Direitos do Consumidor também essa medida. E para quem conhece o cara, quem já foi, você vai visitar o Twitter dele, você sabe que a única coisa que ele quer é que enrole mais tempo para avaliar esse processo aí. E é as táticas que os caras usam, vai empurrando, é um processo 2020, um projeto de 2020 que está rolando aí. E quem sabe engaveta e já era. Se não, também celular vai ficar mais caro, porque tem que fazer customização para vender. É, e, sei lá, você não vai conseguir mais tirar foto, a não ser que você hackeie o seu celular, você não vai conseguir tirar foto sem fazer barulho.
É. Só a título de curiosidade, eu vi também que no Japão e na Coreia do Sul existe essa lei aí. É obrigado a fazer barulho quando tirar foto.
É. Ai, cara, eu vou falar pra você, não tem... E com certeza tinha um problema super grande no Japão de foto de pessoas desconhecidas, né? Tipo...
É, sei lá, o japonês é mais reservado. Acho que qualquer foto ele já se sentia...
É, né? Tipo, tirou uma foto no metrô e tava ele lá e ele viu. Sei lá também, né, mano? Porque no Japão, como é que você sabe que é você? Pode ser qualquer um.
Cara. Ai, ai. É, pode.
Né? Então, beleza.
Beleza.
Vamos então fazer os avisos aqui da visão. É, falar de novo do Telegram. Então, se você quiser entrar lá, Terapia da Conspiração. O nosso Twitter, @podcastTDC. Ou o nosso e-mail, contato@terapiadaconspiração.com. Fala aí, você é o tipo de cara que sai tirando foto de pé no busão? Se você é esse tipo de cara, não escreva pra gente. A gente nem quer te conhecer, cara. Isso é muito creepy. Mas se não, e você tem uma opinião sobre o assunto, escreva pra gente aí num desses meios de comunicação e dê sua opinião. Quem sabe a gente não traz aí pra falar no próximo episódio. E também lembrando que o podcast aqui é compatível com o Podcasting 2.0. Se você quer aproveitar as funcionalidades de episódios, transcrição para texto, ou se você quiser doar uns satoshinhos aí para o podcast, você precisa ter um aplicativo compatível. E você acha os aplicativos compatíveis em podcastindex.org/apps. Beleza, então, da visão. Seguindo aqui agora, vamos para a Rússia. A Rússia teve eleições, da visão. Rússia...
Para quem acha, né, que na Rússia é uma ditadura e tudo mais.
Eu aí. Falo ou você fala quem ganhou? Vamos fazer um suspense. Quem será que ganhou?
Então...
É, já falamos na entrada do episódio, né?
É, enfim.
A não ser que a pessoa parou aqui do nada, tá ligado?
É.
Ou viva em outro planeta também, porque é o Putin ganhou.
Por mais irônico que pareça, né? O Putin ganhou, cara, com 88%.
Eu achava que ele ia perder dessa vez. É.
Os opositores morrem nas cadeias lá da Rússia e de outros lugares? Morrem. Mas não é por causa disso que ele ganhou, né?
É, mas o opositor morre. É uma coisa da, né, da vida.
É.
Tipo, é assim, opositor na Rússia ou inimigo da família Clinton. Duas categorias que você não quer fazer parte, entendeu?
É.
E ele ganhou aí com quase 88%, 87,28% dos votos.
Viva a democracia russa.
E viva a democracia russa. Só que agora fica aquela coisa, né, da visão. Porque, teoricamente, no próximo dia 31, no 31 de março, era para acontecer eleições presidenciais na Ucrânia. Mas já faz 2 anos que não tem eleição na Ucrânia. Então, eu queria saber o que vai acontecer. Tipo, o Zelensky automaticamente é renovado como presidente? Ou ele vai... Porque se for ver, é pra ele sair fora e deixar alguém entrar no lugar. Né? Não é porque não vai ter eleição que eu vou virar o ditador. O que você acha?
É aquele tipo de discussão que, para mim, nunca vai ter um vencedor, né? Quando a gente, sempre que a gente comenta esses conflitos, né? Rússia, Ucrânia e, sei lá, faixa de Gaza, Israel. Você consegue enxergar coisas certas e erradas dos dois lados, né? É que, tipo, na Ucrânia não tem. Mas dá pra gente falar que na Rússia teve eleição, sabe?
Então é aquela coisa, talvez o não ter... Eu nessa situação, eu não sei, tá ligado? Tipo, o qual que é melhor. Que nem é... Tipo, o Putin, pelo menos, ele dá uma chance, se alguém conseguir roubar assim, hackear o sistema, fazer outra pessoa vencer, enquanto que na Ucrânia você não teria nem essa chance. Então, nesse sentido, é melhor você ter uma eleição forjada do que uma não eleição. Mas também, eu não sei como é que é a mentalidade das pessoas da Rússia. Quantas pessoas acreditam realmente na eleição?
Aqui no Brasil, todo mundo acredita. Porque quem não acredita tem que ser exilado nos Estados Unidos.
Brasil, você não...
Aqui a gente segue a democracia russa, a passos longos.
Não é? E é isso, você vai lá na Rússia, pelo menos você sabe que é o cara que vai ser presidente, não, você não perde tempo, entendeu? Você já sabe que é o cara, já sabe que é desse jeito, você já sabe como é que é. No Brasil, é sempre do mesmo jeito, mas tem todo o teatro de quem vai ser o presidente. E daí você gasta energia, daí parente briga com parente, é tio que briga com sobrinho, ou é prima que parou de falar. Cara, não brigue por política. Ou é melhor você brigar lá pelo qual que é o rolê do pai do Verstappen, lá com o diretor da empresa, com a mina lá, tem um triângulo amoroso acontecendo lá na Fórmula 1. Esse é um caso muito grave, isso é uma coisa que tem que ser averiguada, porque eu quero saber se é um triângulo amoroso, ou se é uma sabotagem do Verstappen, ou se é uma sabotagem do Horner. Tem que saber.
É o tipo de coisa que eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Não tenho zero conhecimento sobre Fórmula 1. A última corrida de Fórmula 1 que eu assisti inteira provavelmente era o Michael Schumacher correndo. Então...
Eu vou dar o resumo em 10 segundos aqui pra você. O diretor da Red Bull Racing chavecou uma mina. Essa mina falou que entrou com um processo dele na Red Bull, tipo, entrou com uma reclamação na Red Bull. A Red Bull falou que ia investigar, mas não acabou em nada. Falaram que não deu nada. Daí, numa das corridas, divulgaram todos os documentos que estavam sendo investigados para todo mundo, para um monte de gente. E daí parece que eram mensagens dele chavecando a mina. Eu não sei o que estava nas mensagens, então não sei se justificaria a demissão do cara ou não, ou se era só chamando para ir tomar um café. Acontece que daí agora tem um boato que essa mina estava saindo com o pai do Verstappen. Então, ela tá. E como o Verstappen estava brigado, estava querendo tirar esse cara do time, porque esse cara estava querendo comprar a Red Bull Racing, eles fizeram, armaram tudo isso para essa mina criar essa denúncia contra o cara e eles se livrarem do cara. Tipo, essa é a novela mexicana que está a Fórmula 1 esse ano, 2020. Porque como a corrida, o Verstappen ganha todas, não tem mais graça, eles têm que fazer alguma coisa para entreter o público. Então virou...
uma novela.
Uma novela, sim.
Legal. E essa foi sua explicação em 10 segundos.
Foi em 10 segundos ou foi mais?
Foi muito mais.
Eu sou que nem o Putin explicando lá, vou falar um minuto de história da Ucrânia, o cara ficou 40 minutos falando.
Exato. Então, mas enfim, né? Parece que agora o Putin, então, ele tá eleito aí, pode ficar no poder até 2030 e vai se tornar o líder russo há mais tempo no poder, né? Se ele ficar até 2030. Superando o Stalin, eu acho, se eu não me engano.
Olha só. Ah, cara, você acha que fica? Eu acho que não fica.
Eu não sei, eu acho que o nosso futuro tá muito incerto aí, esse negócio dessa Guerra Fria, Estados Unidos e China, agora o Putin de novo no poder.
Mas se o nosso futuro tá incerto, imagina do Putin, mano.
Mas eu acho que o nosso tá incerto muito por conta do Putin, tá ligado? O cara vai meter o louco aí, sair jogando bomba atômica em todo mundo.
Então, mas você concorda que se ele sair, meter o louco, sair jogando bomba atômica, todo mundo ele não chega até 2030?
Concordo. Aí você me ganhou no argumento.
Mas o Putin, além da loucura dele, ele tem que estão querendo a cabeça dele e tem simplesmente a natureza, entendeu? Ele já é uma pessoa de idade, já é um cara que pode morrer, falecer, né? Então... Ele adiciona a chance de não chegar até 2030.
Em 2030 ele vai ter 77 anos. Não é tão velho se comparado com o Lula, com o Biden. Esses governantes ficam até 1000 anos.
Então será que a gente pode esperar mais um Putin de 2030? Será que o Terapia da Conspiração vai estar falando que ele ganhou? Quanto será que ele vai ganhar a porcentagem daí lá? 97%.
Porque agora 12% ele vai matar ou exilar, né?
Mas beleza, então agora a gente é assistir, vamos ver, assim, a gente já sabe, eu acho que o que vai acontecer na Ucrânia é que eles vão manter o Zelensky de presidente, mas eu não sei, tem um outro cara lá, na Ucrânia é diferente, tá ligado? Tem o presidente e tem o outro cara. Eu não sei se eles têm o mesmo mandato. Como é que é? O presidente e chefe de estado, chefe de escritório, chefe de governo. Que tem essas dois, né? Chefe de governo e chefe de estado. Então, eu sei que eles têm os dois cargos lá. Entendi. O Zelensky é um deles, é o presidente, que eu não sei qual é.
Beleza.
Mas tá certo. Mais alguma coisa pra falar? Tamo bem de tempo? Tamo bem de tempo
tamo
aqui.
Bem. O episódio rendeu.
Então, beleza. Vamos então para aquele momento que a gente adora, que a gente fala o que aprendemos no episódio de hoje. Davizão, o que você aprendeu hoje aqui?
Cara... Eu aprendi que, na verdade, eu não aprendi no episódio de hoje, né? Mas como a gente falou sobre o TikTok, meu conselho é, já sai do TikTok, tá ligado? Vai ler um livro e, assim, quando ele for banido aqui no Brasil também, você não vai sofrer nada, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida.
Então tá. Eu aprendi que a gente... eu aprendi que o Rumble tá banido no Brasil e...
É verdade, isso eu aprendi também.
E que, mano, o que a gente achava que tava ruim, na verdade tá pior.
É, e rumo
tipo,
ao...
Falar de TikTok, porque pô, puta uê pro TikTok ser banido no, nos Estados Unidos, enquanto o Rumble já foi banido do Brasil. Ou seja, que pra eles banirem o TikTok é a mesma coisa. É só falar, ah, bane aí e nem comenta. Cara, eu não vi em nenhum lugar esse negócio do Rumble, velho.
É, então, eu não sei se ele foi banido ou se ele optou por ficar offline, tá ligado? Porque quando, lendo a mensagem, dá a entender que é meio que opção deles, né? Tipo, já que o Brasil tá pedindo pra remoção de criadores deles, eles preferem não ficar...
É, vamos ver se o TikTok vai fazer isso com os Estados Unidos. Cara, na verdade, é o seguinte, tipo, mesmo que o TikTok venda essas ações pra outras empresas, ele não vai vender pra uma empresa que não tenha... Entendeu? Ele pode montar uma empresa fachada em Singapura e daí beleza, é uma empresa de Singapura. Mas é uma empresa de Singapura que o dono é do Partido Comunista Chinês. É. E aí?
É, então, sei lá. Não sei até que ponto é verdade isso aí. Né?
Ou que o dono é uma inteligência artificial. Mas a inteligência artificial é do Partido Comunista Chinês.
Pode ser.
Eu sei que tá... É, não, é, não, não tem muito... Eu não acho que tem muito o que fazer. Se eles quiserem banir o TikTok vai dar um jeito de, tipo, de fingir que vendeu isso, de arranjar um testa de ferro aí, que seja o TikTok. Certo?
Certo.
E com isso chegamos ao final de mais um episódio. Eu espero de verdade que você tenha gostado de... tenha aprendido alguma coisa, ou que pelo menos tenha sido um pouco divertido. E se você gostou, já sabe, compartilha com um amigo seu. Se não gostou, compartilha com um inimigo seu. E hoje eu não sei muito bem que tipo de inimigo, talvez um inimigo que tire foto de pé. Não, não manda esses caras aqui, não. Não, não, não quero. É... Até porque eu quero mostrar meu pé aqui sem ficar com medo. E é isso aí. Compartilha com um inimigo que goste ou não do TikTok. Sei lá, porque acho que a gente fala os dois lados aqui. Tem que falar bem e falar mal do TikTok aqui. Certo, Davi? Considerações finais, então, aí.
É isso aí, galera. Muito obrigado aí para quem tem nos acompanhado, para quem tem ouvido. É, manda um e-mail, dá sua opinião pra gente. Adiciona a gente lá no Twitter, segue a gente no Telegram, no Twitter, tudo mais. E é isso. Saiba que se a gente falou alguma verdade aqui,
saiba que foi sem querer.
Pausa para o momento paternidade de Ariel Miller. Não é necessário chamar a polícia. Está tudo sob controle.